Estando presente, a maioria dos vereadores declara aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do trecho bíblico com o vereador Álvaro Sperbi.
Assim diz o Senhor, assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Provérbios capítulo 25, versículo 27 e 28.
Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Ofício 200/24. A sua excelência, o senhor Ramiro Hoppe, presidente da Câmara de Vereadores nessa cidade. Assunto: encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Remetemos em anexo para apreciação e votação da sacolinha da Câmara os seguintes projetos de lei em regime de urgência urgentíssima. Primeiro, projeto de lei 055/24, autoriza a contratação temporária e excepcional em interesse público e da outras providências, um psicólogo. Segundo, projeto de lei 056/24, regulamenta no âmbito do município de Encruzilhada do Sul a Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Atenciosamente, Benito Fonseca Pascoal, prefeito municipal. Ofício 257/24, para a Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: comunica termo de convênio 3435/24. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste expediente informar às vossas excelências que o município de Encruzilhada do Sul e o governo estadual Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, firmaram o convênio 3435 de 24, execução de um poço artesiano no assentamento da Quinta, interior de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Benito Fonseca Pascoal, prefeito municipal.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Não temos, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Projeto de lei 012/2024. Concede o título de cidadã encruzilhadense honorária a Arita Bergman, em Encruzilhada do Sul, 5 de novembro de 24, Carlos Alberto Prestes, vereador do MDB. Indicação 198/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem nos termos. Vem com fundamento nos artigos 186 e seguintes do regimento interno indicar ao Poder Executivo Municipal, através do gabinete do senhor prefeito e Secretaria Municipal de Obras, para que seja realizado o reparo na pavimentação da Rua São Cristóvão, bairro Centro, em frente ao número 342. Justificativa. A pavimentação das vias públicas desempenha papel fundamental na segurança, acessibilidade e qualidade de vida dos cidadãos. No entanto, a deterioração das pavimentações devido ao uso contínuo, às intervenções da Corsã e às intempéries compromete diretamente o tráfego urbano, acarretando riscos de acidentes, aumento do desgaste de veículos e elevação dos custos de manutenção. As falhas na pavimentação, como buracos, rachaduras e irregularidades no calçamento, dificultam a mobilidade, prejudicam o transporte público e impactam a eficiência da logística urbana. Esse problema não apenas afeta o bem-estar da população, mas também reduz a competitividade econômica, pois o tráfego lento e inseguro aumenta o tempo de deslocamento. os custos de transporte e gera perdas para o comércio local. A proposição legislativa para o conserto da pavimentação visa responder a essas questões, promovendo a manutenção e melhoria contínua das vias públicas, para garantir, primeiro, segurança viária, reduzir o número de acidentes e aumentar a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas. Segundo, economia para a população e município, diminuir os custos com reparos de veículos e aumentar a durabilidade das vias, otimizando os recursos públicos. Terceiro, qualidade de vida, melhorar a experiência dos cidadãos como uma mobilidade urbana mais eficiente, fluida e acessível. Quarto, sustentabilidade e durabilidade, promover o uso de materiais e técnicas que garantam uma pavimentação durável de baixo impacto ambiental. Portanto, a proposição de um programa de conserto de pavimentação é uma medida necessária e urgente, visando atender às demandas da população por vias seguras, bem como impulsionar o desenvolvimento sustentável e eficiência da infraestrutura urbana. Certos de sua atenção, subscrevo o presente do projeto de indicação. Cruzilhada do Sul, 11 de novembro de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 199/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem com fundamento no artigo 186 e seguintes do regimento interno dessa colenda Câmara, indicar ao Poder Executivo Municipal, através do gabinete do prefeito e Secretaria Municipal de Obras, para que sejam instaladas lixeiras ecológicas. Justificativa. O descarte inadequado de resíduos é um dos grandes problemas urbanos, impactando negativamente o meio ambiente, a saúde pública e a qualidade de vida nas cidades. A falta de infraestrutura para a coleta seletiva e o descarte sustentável de resíduos dificulta a conscientização ambiental e o envolvimento da população na reciclagem. Diante disso, a instalação de lixeiras ecológicas visa promover a separação dos resíduos, melhorar a eficiência na coleta de lixo e minimizar os impactos ambientais. Objetivo. A presente proposta tem como objetivo instituir a instalação de lixeiras ecológicas em pontos estratégicos da cidade, tais como praças, avenidas, escolas, parques e demais locais públicos, incentivando a coleta seletiva e a conscientização ambiental dos cidadãos. Proposta de implementação. Primeiro, estrutura de lixeiras ecológicas. As lixeiras ecológicas serão fabricadas com materiais reciclados e resistentes, como plástico reciclado, visando a sustentabilidade e a durabilidade. Cada lixeira será compartimentada para separar os diferentes tipos de resíduos, orgânicos, plástico, papel e metal. Os compartimentos estarão devidamente identificados com cores e sinalizações padronizadas, facilitando o uso correto pela população. Segundo, instalação e manutenção. A instalação será realizada em locais de grande circulação, como praças, parques, centros comerciais e escolas públicas, com o objetivo de alcançar um maior número de usuários. A manutenção das lixeiras, de responsabilidade das equipes de limpeza urbana, que farão a coleta regular de resíduos e o monitoramento das condições de uso. 3. Tecnologia e eficiência. Serão instalados sensores de capacidade nas lixeiras ecológicas, os quais enviarão alertas às equipes de coleta quando as lixeiras estiverem próximas à sua capacidade máxima. Isso permitirá maior eficiência na coleta, evitando o acúmulo de resíduos e melhorando a higiene dos locais. 4. Campanhas de conscientização. Campanhas educativas e informativas serão realizadas para orientar os cidadãos sobre a importância da separação do lixo e do uso correto das lixeiras ecológicas. As escolas municipais serão envolvidas em ações de conscientização ambiental, visando sensibilizar as crianças e adolescentes, que são agentes multiplicadores de boas práticas. Quinto, parcerias e incentivos. O projeto incentivará parcerias com cooperativas de reciclagem e empresas de gestão de resíduos, para que os materiais coletados sejam destinados adequadamente, gerando emprego e renda para catadores e cooperativas locais. Haverá também incentivos para estabelecimentos comerciais e condomínios que aderirem ao uso das lixeiras ecológicas, promovendo a ampliação da prática de coleta seletiva para além dos espaços públicos. Conclusão. A instalação das lixeiras ecológicas é uma medida essencial para promover uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade ambiental na cidade. Através dessa iniciativa, espera-se reduzir o volume de lixo descartado de forma incorreta, aumentar a taxa de reciclagem e oferecer uma cidade mais limpa e saudável para todos os moradores. Solicitação de aprovação. Sendo assim, solicita-se a análise e aprovação dessa proposta, visando a implementação das lixeiras ecológicas em prol do desenvolvimento sustentável e da conscientização ambiental no nosso município. Certos de sua atenção, subscreva o presente projeto de indicação. Em Cruzilhada do Sul, 11 de novembro de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 198/24. O vereador Álvaro Espero vem nos termos regimentais solicitar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça os reparos necessários na rua Posidônio Barreto Azambuja, no bairro Mariano da Rocha. Justificativa. Justifique-se a apresentação da indicação, tendo em vista que foi pedido que o pedido foi protocolado junto à Prefeitura e até o momento não foram tomadas nenhuma providência. A rua está intransitável, próxima à residência número 27. Abriu uma valeta impossibilitando de passagem de veículos. Cruzilhada do Sul, 11 de novembro de 24. Álvares Pérez, vereador do MDB. Indicação 200/24. O vereador Sidney Nunes vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça a canalização do esgoto que está correndo a céu aberto dentro do pátio da casa número 11, na rua Figueira, Vila da Fonte. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a sangue está correndo em céu aberto nos fundos da residência, local onde moram adultos, crianças e pessoas de idade. O pedido já foi feito anteriormente, mas até o momento nada foi feito para resolver o problema. Assim, o esgoto correndo a céu aberto apresenta riscos à saúde pública, já que a mesma serve de proliferação de mosquitos e borrachudos, além do forte odor ao redor. Ressaltando aqui que em dias de chuva, acaba cedendo cada vez mais o barranco ao lado, aumentando assim o entorno da sanga, que acaba se aproximando cada vez mais da residência. Fotos em anexo. Cruzilhada do Sul, 11 de novembro de 24, Sidney Nunes, vereador do PL. Indicação 201/24. O vereador Sidney Nunes vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através do gabinete do prefeito, que estude a possibilidade de troca de local da Secretaria de Obras para assim fazer esse espaço estacionamento privativo para os servidores públicos. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que recentemente um caminhão de empresa particular, acabou acidentalmente derrubando a sinaleira próxima ao Banrisul. E isso acabou levando novos questionamentos em relação ao tráfego de veículos pesados no centro da cidade e ou em ruas principais, levantando também debates sobre o estacionamento no centro da cidade, que normalmente, de segunda a sexta, no horário de expediente da prefeitura, está sempre lotado. Assim, através deste, sugerir que encontre um novo local para a instalação da Secretaria de Obras, que atualmente é em frente à antiga rodoviária, para inicialmente evitar muito tráfego de caminhões e veículos pesados dentro da cidade, e que posteriormente se faça no local um estacionamento privativo para os servidores da Prefeitura, pois foi constatado através de vídeos e fotos que em dias de expediente da prefeitura, o estacionamento do centro fica o dia todo lotado. E em dias nos quais a prefeitura está fechada, o estacionamento fica com várias vagas disponíveis. Atendendo nossa indicação, resolveríamos um dos problemas mais relatados por parte dos munícipes, que é em relação à falta de vagas no centro, e também garantiria mais segurança aos veículos e vagas próprias para os servidores públicos. Em Encruzilhada do Sul, 11 de novembro de 24, Sidney Nunes, vereador do PL. Era isso, senhor presidente Ramiro.
Pergunto aos vereadores se todos irão fazer uso da palavra no grande expediente. Ordem do dia. Como não há matérias para apreciação no dia de hoje, passaremos direto ao grande expediente. Vou conceder a palavra aos vereadores pelo prazo de até 10 minutos, iniciando hoje pelo vereador Júlio Prestes.
Senhor presidente, colegas, assistência que sempre nos honra com sua presença, ouvintes da Rádio Encruzilhadense, telespectadores das nossas plataformas. Quero saudar o meu conterrâneo do Abranjo, que nos honra com a presença aqui na Câmara, meu amigo Juliano Leal. Seja bem-vindo. Juliano, que foi candidato nessa eleição, quero te parabenizar pela coragem. Né? É muito importante que pessoas de bem concorram para o parlamento, concorram, entrem na vida pública, na vida política, e também quero parabenizar o PSDB, do qual é a tua agremiação, pelo trabalho, pela colaboração no governo, pela expressiva votação da nominata de vocês, resultando com a cadeira aqui na Câmara para o ano que vem, e seguir em frente. A política é isso, é uma construção. O que a gente não pode é sair dela, independente do resultado, sempre procurando marcar o nosso espaço. O resultado de ganhar ou não é uma consequência. Hoje se perde, amanhã se ganha. Parabéns por ter a coragem, estamos juntos aí nessa trajetória. Quero também cumprimentar a Escola Dom João pelos seus 61 anos. É um compromisso nosso, Juliano, de nós taparmos aquela escola. Ficou muito bonito o ginásio, mas nós precisamos agora, né, tapar ela nos lados dela, para as pessoas poderem jogar um futsal, poder jogar basquete, poder fazer algum evento. É um compromisso que nós assumimos lá, uma responsabilidade, e assim o faremos. Né? Aliás, é um anseio dos desportistas lá do Abranjo. A primeira coisa que tem que ser feita agora é tapar a escola ao redor dela, para que se possa também praticar esporte dia de chuva, e esse é um compromisso que nós com certeza nos faremos. Eu hoje pela manhã recebi uma ligação do deputado Edivilson, que casualmente, Álvaro, estava trafegando na 471 em direção a Pelotas. O Edivilson horrorizado com a 471, porque depois de muito tempo, acho que foi a primeira vez que ele vem por aqui por dentro e usou o sentido encruzilhado até a Ponta Camacuã, até Pelotas, me ligou horrorizado pelo estado da estrada, dizendo ele que só falta uma assinatura do jurídico, do Dyer, para as obras serem feitas na 471, Juliano. Porque a empresa que vai fazer a obra é a RGS, e me parece que não é um tapa do buraco, agora é recapeamento. Disse a ele o que eu falei na tribuna na semana passada. Recapeamento vai ficar por um tempo, Álvaro. 5, 6 meses depois, volta o mesmo problema de novo, porque a estrada foi mal construída. Ainda disse para ele, Edivilson, a nossa saída aqui, na minha opinião, Juliano, tem que ser um pedágio. Não temos outra solução. Tem que ter uma empresa que cuide constantemente da estrada. Nós não podemos ficar nessa. Tapa buraco, recapeamento. E assim nós vamos, há anos assim. Já está se tornando mobilizações de pessoas a toda hora se movimentando para protestar na 471. Nós não podemos ficar nessa. Ou resolve o problema, ou senão vai ser a vida toda reclamações, acidentes e perdas de vida. Se a União não quer assumir a estrada, não tem possibilidade de assumir a estrada, nada mais justo que nós colocarmos um pedágio à empresa que cuide da nossa 471. O maior interessado é nós mesmos aqui de Encruzilhada, né? Porque a gente acompanha, né, em loco o que acontece, as barbaridades que acontecem na nossa estrada aqui. Segue as interiorizações do governo a todo vapor, e foi um dos melhores projetos que nós aprovamos aqui, foi regulamentar através de lei, legalizar as interiorizações de governo, Diego. E segue a todo vapor. Médico, dentista, Secretaria de Transporte, Secretaria de Agricultura, levando o governo Juliano até as localidades rurais. E agora isso é lei. Então, independente do governante que estiver amanhã ou depois no município, ele tem um compromisso legal de levar esse serviço para o interior. Já havia interiorizações, houve em governos passados, e nós, esse ano, nessa legislatura, nós regularizamos e tornamos elas lei. Veio o projeto do Poder Executivo, e a interiorização é uma realidade. Não é verdade, Sidney? Lá no Vargas, é uma festa quando a gente vai lá. Eu acho que é a maior de todas, é no Vargas, né? Como as pessoas aproveitam o governo no interior para pegar receita, para pegar uma nota, para fazer diversos serviços que eles iam que vir aqui na cidade, e o governo leva ao interior. Participei de uma vez no Vargas, fiquei encantado com a multidão de pessoas que se deslocaram até lá. As estradas também seguem a todo vapor, deu uma estiadinha. A Secretaria de Obras está trabalhando nessas estradas ao entorno da cidade, né, liberando a Secretaria de Transportes para o secretário Miranda fazer um trabalho mais longe, nas localidades mais distantes, e também agora deu tempo de consertar as estradas. Muitas estradas que foram afetadas pelas chuvas, Álvaro, estão tendo condições agora de trafegabilidade, né? A gente sabe da competência do Miranda, sabe como é que ele trabalha, e como o Cléo assumiu alguns trechos ao entorno do município para trabalhar, que foram delegados para a Secretaria de Obras, facilita também o trabalho do Miranda, no qual também quero cumprimentar o secretário do Miranda, quero cumprimentar o Cléo também pelo excelente trabalho na cidade, cobertura na cidade e as estradas ao redor. O mais é isso. Queria desejar uma boa semana a todos. Quero também pedir para vocês, quem estejam nos ouvindo, já começou a arrecadação de donativos para a festa de Santa Bárbara. Então, ali na paróquia tem a rifa, ali na paróquia tem o convite para a festa, ali na paróquia que tem a lista do que se precisa para os donativos. Precisamos ajudar a nossa padroeira, que tem nos protegido tanto de intempéries, Ramiro. A gente vê intempéries a todo o redor do Rio Grande do Sul, e a nossa querida Santa Bárbara aqui nos protege sempre. Quem quiser colaborar, se desloque até a paróquia ou fale com a Elaine, ali tem a lista dos festeiros, meu amigo Gustavo, e a gente aguarda ansioso pelo começo das novenas de Santa Bárbara e também pela festa, que sempre é um sucesso. Muito obrigado, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e que Ele siga sempre, sempre nos iluminando.
Conceda a palavra à vereadora Cristina Boni pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente Ramiro Hoppe, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pela Rádio Encruzilhadense, os que me assistem pelas minhas redes sociais e pela TV Web da Câmara de Vereadores, assistência, Juliano Leal, meu companheiro de jornada dessa última campanha política pela Federação PSDB Cidadania. Quero aproveitar que tu está aqui na nossa assistência para te agradecer imensamente. Eu só fui reeleita porque pude contar também com os teus votos, então tenho certeza que os próximos 4 anos tu vai te sentir, farei de tudo para que tu te sinta aqui dentro desta casa também, representando a Federação. Obrigada de coração a ti, a tua família, que a gente preza tanto, que são amigos nossos também. Obrigada mesmo. Desde sexta-feira, e eu acredito que vários vereadores também foram acionados com essa demanda, nós temos recebido mensagens e ligações de familiares que têm filhos que estão matriculados e frequentam a Escola Machado de Assis. Uma reunião que aconteceu naquele educandário, que reuniu os pais daqueles alunos, deu conta da precariedade da rede elétrica daquele educandário. E, pasmem vocês, também os pais, muito preocupados, nos relatam que os extintores estão vencidos. Esses extintores que nós temos que ter em qualquer local público, e eu digo que hoje, até dentro da nossa casa, né, doutor Jefferson, nós devemos ter um extintor de incêndio que pode, sim, evitar muitas tragédias, o da Escola Machado de Assis, os da Escola Machado de Assis, estão vencidos. Claro, o que a gente sempre faz quando nós recebemos essas demandas da nossa comunidade? Nós vamos até a secretaria responsável por esse assunto, e hoje nós falamos com a secretária adjunta, Andréia, que sempre nos atende assim maravilhosamente bem. Ela disse que esta demanda já está com eles. Ela nos disse que a equipe de engenharia da prefeitura está fazendo um projeto para trocar toda a rede elétrica da escola, já que os eletricistas da prefeitura visualizaram que já não adianta mais arrumar aquela rede elétrica de tão deficiente que, de fato, ela deve estar, e que, então, seria um investimento melhor se fosse trocada toda a rede elétrica. E também que já estavam sendo providenciados os novos extintores. A gente sabe, a gente entende que isso demora dias, porque não é a gente chegar a entrar numa loja ou chamar uma empresa que recarrega os extintores, troca os extintores. Com a prefeitura não é assim, é feito licitação, é feito um pregão. Nós sabemos que demora tempo, mas nós pedimos assim como eu coloquei essa preocupação para a Andréia, eu quero deixar para essa comunidade que nos chamou para nós irmos atrás dessas informações, que nós estaremos acompanhando todos os dias esse processo, porque é uma preocupação muito grande a segurança das nossas escolas. É uma preocupação imensa quando a gente sabe que o verão está aí e que a sobrecarga de energia numa casa, numa escola, num prédio, pode ocasionar um grande incêndio, e o verão é propício para isso, porque nós ligamos mais ventiladores, ligamos mais ar-condicionados nas escolas, ligamos mais equipamentos que possam proporcionar bem-estar para quem está lá dentro. Nós vamos, eu sempre digo nessa tribuna, a gente traz as demandas e a gente confia naquilo que as pessoas que trabalham nas secretarias nos passam, e é isso que eu vou fazer neste momento, confiar que a prefeitura logo vai resolver essa situação. Mas nós precisamos ficar atentos, muito atentos. Eu represento no Conselho Municipal de Educação a Câmara de Vereadores, e também amanhã vou levar essa preocupação para a reunião do Conselho, que é a segunda semana de cada mês, nós temos essas reuniões ordinárias, então é importante que a Câmara de Vereadores leve essa demanda até o Conselho, para que o Conselho também fique sabendo disso, e que também o Conselho faça o seu pedido para que a Prefeitura agilize ao máximo a resolução desse problema lá com a escola Machado de Assis. E que, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso com a Machado de Assis, que a gente aproveite, logo daqui a um mês nós já vamos ter todos os educandários de férias, que se faça uma revisão elétrica, que se os extintores da Machado de Assis estão vencidos, precisamos conferir todos os outros de todas as nossas escolas, para que as nossas crianças estejam sempre, sempre num lugar seguro. Quero pedir à Secretaria de Obras, a parte que está colocando a iluminação pública no nosso interior, eu tenho três pedidos aqui, um eu já passei por esta casa, dois eu já passei por esta casa, mas eu vou fazer novamente o pedido aqui nesta tribuna, para que esses moradores sejam atendidos. O primeiro dele é o Rincão dos Leites, que moradores ali do Rincão dos Leites, mais precisamente próximo à casa do Soir e do Fernando, tenham essa iluminação pública, é um pedido que eles fazem para a prefeitura, assim como aqueles moradores em frente à Cancha da Alegria, que na semana passada o colega vereador Galera também fez esse pedido nesta casa. Nós queremos reforçar um pedido que também já fizemos por escrito para a prefeitura. E agora recebemos também a demanda daqueles moradores, as casas que têm ali próximo ao Salão Boa Vista, no Vale dos Prestes, para que esses moradores também sejam contemplados com essa iluminação pública. Que mesmo que todos esses moradores sabem que eles vão pagar, mas é uma segurança que o preço não é nada perto da gente se sentir seguro no local onde a gente mora. Então, nós esperamos também que essas comunidades sejam atendidas. Essa semana seria isso que eu gostaria de falar com todos vocês. Quero que todas as demandas cheguem até nós, que vocês nos usem para sermos aquilo que a gente disse no decorrer desses 4 anos, e a gente reforçou muito, muito durante a nossa campanha política. Nós somos a sua voz aqui na Câmara de Vereadores. É assim que nós queremos continuar. Quando temos alguns problemas que precisamos resolver, nos procurem. Quando querem fazer elogios também, porque nós temos muitas coisas para dizer que está melhorando na nossa cidade, e nós também temos que usar os vereadores para isso, a prefeitura para isso, também devemos usar para isso, porque eu tenho certeza que é assim que todos nós podemos fazer encruzilhada daquele jeito que eu tenho certeza que cada um de vocês quer, assim como eu quero, que ela seja melhor, que ela tenha mais segurança, que ela tenha tudo aquilo que deixa a nossa vida mais feliz, mais alegre, na companhia de todas aquelas pessoas que nós gostamos de estar. Obrigado, uma boa semana a todos, e até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir.
Conceda a palavra ao vereador Sidney Nunes, pelo prazo de até 10 minutos.
Depois eu caí no bafômetro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência. Hoje se faz presente o vereador suplente agora da Federação PSDB Cidadania, Juliano Leal. Seja bem-vindo a essa casa, que possa sempre retornar, acompanhar os nossos trabalhos e, quem sabe, até assumir como vereador nesse novo mandato, a partir de 2025. Importante isso, que a comunidade acompanhe os trabalhos do Legislativo, também acompanhando dessa forma os projetos que vêm do Executivo, que são votados e aprovados nessa casa. Quero iniciar a minha fala de hoje complementando o que disse a colega vereadora Cristina. Da última sexta-feira, durante o final de semana e hoje durante o dia, eu estava fazendo o levantamento aqui, 21 pessoas me contataram com o mesmo assunto. Escola Machado de Assis. Foi realizada uma reunião pela direção da escola, junto aos pais, para trazer os alertas sobre a precariedade nas instalações elétricas. Confesso que fiquei também um pouco assustado, assim como os pais, pois na reunião, e isso dito pelos pais, ainda não ouvi por parte da direção, mas dito pelos pais, que a direção vinha tentando resolver o problema desde março com a Secretaria de Educação e não tinha retorno sobre essas demandas. Então, amanhã tem uma nova reunião na Escola Machado de Assis, junto com os pais. Parece que foram convidados, convocados, representantes da Secretaria de Educação, representantes do Executivo Municipal, e eu também lá estarei presente para acompanhar esses desdobramentos, porque, se as condições são as relatadas pelos pais até mim, causa um certo alerta. Porque não podemos arriscar, não podemos esperar que não aconteça, sendo que já se tem o alerta ligado. Então, vamos analisar bem a situação. Acreditamos no retorno que a colega Cristina trouxe por parte da Secretaria de Educação, que as providências estão sendo tomadas. Hoje falei com a secretária adjunta, Andréia, também me disse que as providências estão sendo tomadas, mas nós precisamos, a partir de agora, começar a falar sobre prazos. As providências estão sendo tomadas, ok. Foi feita uma vistoria, ok. Mas tem um laudo de um profissional especialista dizendo que a escola pode seguir seu funcionamento, desde que determinados aparelhos não sejam ligados, alguém vai ter que fazer essa vistoria, alguém qualificado, e assinar. Ou a equipe do Corpo de Bombeiros, o PPCI dessa escola, então, não está ok. Isso levanta um alerta para, novamente, nós passarmos vistoriando as escolas, conversando com as direções. E não podemos deixar que algo aconteça para depois as providências serem tomadas. Então, parabéns à direção da escola, que, ao não ter o retorno que gostaria, explanou essa situação aos pais. Porque os pais precisam saber o que está acontecendo com seus alunos. E, infelizmente, muitas vezes as direções das escolas, em alguns acontecimentos, acabam não levando adiante a situação, não publicizando a situação. E isso é ruim para o todo. Muitas vezes essas demandas, se não resolvidas, precisam ser ditas, explanadas, passadas ao Executivo, passadas aos vereadores, encaminhadas ao Ministério Público, mas não podemos aguardar que algo aconteça para depois tomarmos qualquer tipo de providência. Levantei novamente o assunto e encaminhei hoje formalmente ao gabinete do prefeito a indicação sobre o estudo da viabilidade de trocar a Secretaria de Obras, que hoje fica no centro da cidade, aos fundos da prefeitura, na frente da antiga rodoviária, para um outro local mais adequado e que aquele espaço pudesse ser utilizado como um estacionamento privativo para os funcionários, fazendo com que descarregasse o centro da cidade. Postei nas minhas redes sociais, no último final de semana, um vídeo, e que parte dele foi gravado em dois dias na sequência, no mesmo horário. Um dia tinha expediente na prefeitura, e no outro dia não tinha. Comprovando aquilo que a gente sempre vê quando é feriado, quando tem ponto facultativo, que sobram vagas de estacionamento no centro da cidade. E não é culpa dos servidores, eles também precisam estacionar em algum local. Então, se nós temos um ponto bem localizado, ao lado da prefeitura, que pode ser utilizado, eu não vejo problema nenhum em fazer essa alteração e também tirar esses veículos pesados da prefeitura que circulam no centro da cidade. Patrolas, retroescavadeiras, caminhões, Juliano, que acabam circulando muito pelo centro da cidade. E esse tipo de veículo não é para circular no centro. Então, vamos aguardar a análise do Poder Executivo e tenho certeza que irão nos responder quanto a esse estudo de viabilidade. Recebi reclamação de moradores quanto ao SAMU, mas não o SAMU da Encruzilhada do Sul, a central reguladora do SAMU, que a gente entende e quer fazer um pedido, inclusive, de conscientização da população. Em hipótese nenhuma, liguem para o SAMU para passar um trote, para fazer uma brincadeira, porque esse tipo de coisa não pode acontecer em maneira nenhuma, porque uma brincadeira dessas de muito mau gosto pode estar causando a morte de uma pessoa inocente que aguarda por socorro. Mas eu, por vezes, tenho sido contatado por moradores do interior que não têm acesso à linha telefônica, não têm acesso ao sinal de telefonia, mas têm acesso à internet via satélite e nos ligam pelo WhatsApp para solicitar um socorro, para que a gente ligue para a central de regulação, para que a central de regulação faça a liberação da ambulância até o local. E realmente tem demorado esses questionamentos, eles têm sido muito detalhistas, digamos assim, quanto às solicitações. Então, algumas pessoas do interior me reclamaram quanto a isso, e nós vamos estar abrindo uma reclamação no serviço do SAMU, mas na parte estadual, que é a parte de regulação. Volto a repetir, nada relacionado ao atendimento no nosso município dos servidores municipais. Ouvi atentamente o colega Júlio falando sobre a RSC 471, e eu concordo plenamente com ele. Nós teremos a resolução do problema quando nós tivermos uma empresa específica para cuidar aqui dessa rodovia. Mas quero dizer também à comunidade encruzilhadense, a colega Cristina é testemunha e não vai me deixar mentir, nós já solicitamos ao secretário Juvir Costela esse estudo em duas oportunidades. Em 2021, durante a pandemia, quando nós tivemos uma áudio com ele, com os nossos deputados, ele prometeu até agosto daquele ano o estudo de viabilidade, não deu retorno quanto ao estudo. No início de 2024, quando teve a paralisação da 471, novamente nós fomos até o Dyer, novamente reunião com o secretário Juvir Costela, falamos sobre a questão da privatização, da concessão para uma empresa privada. Novamente, ele ficou de apresentar um estudo de viabilidade e não apresentou. Então, o senhor, como líder do governo, faça novamente esse pedido, porque é de interesse de todos nós. A gente sabe que pedagiar, daqui a pouco, futuramente, pode ter um desgaste político, porque as pessoas vão começar a pagar, mas nós não temos nem problema nenhum em enfrentar esse problema, porque nós queremos é resolver ele. Então, somos favoráveis e parceiros dessa luta para que a gente tenha a concessão dessa rodovia para que realmente seja resolvido. Porque os tapa-buracos, como o colega Júlio disse, eles são sazonais. Resolve por determinado período de tempo e logo depois já voltam os problemas. E exemplo disso é a parte que já foi recapeada da rodovia, que já tem buracos maiores do que onde não foi. Só para concluir, senhor presidente, meu tempo se esgotou, mas eu quero fazer um aviso à comunidade que estão abertos na UAB, Universidade Aberta do Brasil, os cursos de qualificação, as inscrições até o dia 20 deste mês, de agente de alimentação escolar, agricultor familiar, assistente de contabilidade, assistente de controle de qualidade, assistente de planejamento, programação e controle de produção, assistente financeiro e auxiliar pedagógico. Que a população possa aproveitar, se qualificar, são cursos gratuitos, com aulas online e com certificado. Então, vamos aproveitar essa grande oportunidade, esse belíssimo projeto que foi implantado no nosso município pelo atual governo. Vamos utilizar esses cursos de qualificação totalmente gratuitos para a população. Obrigado, senhor presidente. Desejo a todos uma excelente semana.
Concedo a palavra ao vereador Dr. Jefferson Rodrigues pelo prazo de até 10 minutos.
Muito obrigado, presidente Dr. Ramiro Hoppe, pela palavra. Boa noite aos colegas, boa noite assistência, boa noite aos ouvintes da Rádio Encruzilhadense, 89,1 FM, e aos internautas que nos acompanham pelas plataformas das redes sociais da Câmara de Vereadores. Nesta segunda-feira, 11 de novembro, um início de noite chuvoso aqui no topo da Serra do Sudeste, uma chuva muito bem-vinda, principalmente para os agricultores, para os plantadores, já estava fazendo falta. Nós viemos aí com 3 safras com dificuldades, 2 com estiagem e a do ano passado com o problema das enchentes, que tem castigado sobremaneira a classe produtora aqui de Encruzilhada do Sul, justamente quem produz, quem agrega riquezas e divisas e gera impostos, né? O imposto é retirado justamente quem trabalha. Então, quem mais trabalha são os agricultores, os plantadores, e essa chuva é muito bem-vinda. Sempre gosto de frisar, eu como vereador de direita, do partido de direita, conservador, gosto de frisar e defender a classe produtora desse país, que é tão perseguida, principalmente pelo atual governo, onde o mandatário chega muitas vezes a chamá-los de fascistas e de outros impropérios inverídicos, no meu ponto de vista. Dito isto, justifico um projeto de indicação de minha autoria, que foi lido pelo senhor secretário, pedindo reparo na pavimentação da rua São Cristóvão, ali próximo ao... próxima quadra, onde tem um depósito da madeireira, se não me engano, ali, salvo engano, do Dariel. Fui procurado por moradores, tem problemas de avarias na pista, então nós pedimos a atenção do senhor secretário de obras para que dê uma olhada ali. Na verdade, quase todo o calçamento na parte central de Encruzilhada tem apresentado problemas, principalmente, é bem verdade, pela abertura de ligações de água pela Corsã. Então, esse é um assunto que certamente os nobres vereadores que vão permanecer nessa casa na legislatura do ano que vem, que inicia o ano que vem, vão ter que enfrentar, cobrando medidas tanto da Secretaria de Obras quanto da Corsã, ou da EGEA, que é a empresa que sucedeu a Corsã. Então, é um assunto que sempre vai ser recorrente aqui nessa casa. Também apresentei um projeto de indicação, e eu fui o vereador nessa legislatura que mais apresentou projetos de indicação e projetos de lei. Eu, particularmente, sou fã do projeto de indicação, porque constitucionalmente, nós, como vereadores, membros do Poder Legislativo, não podemos apresentar projetos que onerem o Poder Executivo. Então, nós não podemos gerar despesas. Isso pouca gente sabe. Não posso apresentar um projeto de lei obrigando a instalação de lixeiras ecológicas, mas eu posso apresentar um projeto de indicação nesse sentido. E foi o que eu fiz essa noite. Estudei bastante, mais de um mês, essa questão. De fato, existe carência de separação de lixo. Nós temos aqui a Concreal, que é uma cooperativa que presta um serviço muito bom no município, que tem know-how no assunto. mas nós precisamos dotar os logradouros públicos e os espaços públicos de maior circulação de lixeiras, justamente com a finalidade de apresentar um equipamento urbano moderno, apresentar também soluções para esse problema que é o descarte de resíduos sólidos nas cidades. Além do aspecto ambiental, investir em lixeiras ecológicas também fortalece a educação ambiental. Essas lixeiras, muitas vezes sinalizadas e explicativas, ajudam a conscientizar nossos cidadãos sobre a importância do descarte correto de resíduos. Em parques, praças, ruas movimentadas, elas incentivam uma nova cultura de responsabilidade e cuidado com os espaços públicos, contribuindo para uma cidade mais limpa e organizada. Outro ponto a se destacar é justamente a economia gerada por essa iniciativa se for adotada pela Prefeitura, pelo Poder Executivo. Com a diminuição do lixo que precisa ser levado a aterros, reduzimos também os custos operacionais envolvidos no transporte e manejo de resíduos a médio e longo prazo. Essa medida é economicamente sustentável, beneficiando não apenas o meio ambiente, mas também o orçamento municipal. Por isso, peço o apoio dessa casa, dos colegas vereadores e da população, para que juntos possamos transformar nossa cidade em um exemplo de respeito ao meio ambiente. As lixeiras ecológicas são um pequeno passo, mas com um grande impacto para o futuro. Vamos trabalhar para que nosso município siga o caminho da sustentabilidade e do progresso. Então, mais uma vez reitero que espero que seja olhado com bons olhos lá pela administração municipal esse meu projeto que foi protocolado nessa data de hoje. Notícias de encruzilhada, eu que estou sempre atento aos meios de comunicação, e uma notícia boa na área de educação, vereadora Cristina, Vossa Excelência que integra o Conselho de Educação aqui de Encruzilhada, pois no jornal Gazeta do Sul, página 4, tem a matéria, na edição de hoje, 11 de novembro, informando que a escola Gomercinda, Dornelles da Fontoura, nossa escola normal, integra as 6 escolas da região que vão ser destinadas com escolas de turno integral. Eu sou fã das escolas de turno integral, apesar de não ser brizolista, que nem Vossa Excelência, mas a escola de turno integral, veja aos ouvintes da Rádio Cruzeiro, são 4 refeições que os alunos vão receber nesse turno integral. As crianças, os estudantes, chegam na escola de manhã e saem à tarde, à tardinha. No turno invertido tem aulas de música, de dança, educação física e outras matérias, outras disciplinas, e sem falar nessa questão também da alimentação. Então, que bom que Encruzilhada foi contemplada pelo governo do Estado com a escola de turno integral, começando pela escola normal, e tomara que as outras escolas também do município atinjam esse patamar de preocupação com a classe estudantil e com as famílias que ficam descansadas ao ter os jovens estudantes o dia todo na escola aprendendo e se desenvolvendo. Também para dar a minha opinião, respeito à opinião dos colegas, para dar a minha opinião sobre a 471, no Jornal do Comércio de hoje, também, 11 de novembro, no Jornal das Cidades, do Jornal do Comércio, é um encarte que vem encartado todo dia no Jornal do Comércio, dá conta da finalização do recapeamento da ERS 403, que liga Rio Pardo à Cachoeira do Sul, onde o governo do Estado gastou 8 milhões nessa estrada e foi entregue nessa semana para a cidade de Rio Pardo, contemplando as comunidades de Rio Pardo e Cachoeira do Sul. Curiosamente, são os mesmos 8 milhões que vêm sendo anunciados já há 3, 4 anos e nunca chegam aqui para a comunidade Encruzilhada. Esperamos, vamos ficar atentos aqui, está chegando o dia 15 de novembro, prazo que o secretário Costela disse que as obras iriam começar, vamos ficar acompanhando de perto essa questão como representante da população, da comunidade aqui na Câmara de Vereadores, torcendo para que tudo saia do papel o mais rápido possível. Hoje ainda passei na 471, está cada vez mais complicado, está cada vez mais difícil e mais perigoso. Fica aqui o alerta a quem acompanha a reunião da Câmara para que todo cuidado é pouco ao transitar na RSC 471. Esperamos trazer melhores notícias na semana que vem, no dia 18 de novembro, se Deus quiser. Um grande abraço à comunidade encruzilhada. Até a próxima semana.
Tendo chegado ao fim o grande expediente, concedo tempo de um minuto para as comunicações das lideranças, avisando aos senhores líderes que este tempo se destina aos assuntos de interesses de seus partidos. MDB, vereador Júlio Prestes.
Presidente, em nome da bancada do MDB, eu quero essa noite puxar a brasa um pouquinho para o meu lado. E quero desejar um feliz aniversário para minha mãe, que no último dia 9 completou 80 anos de idade, com muita saúde. Grande beijo, Zuleika. Muito obrigado por tudo. Tu que é importante sempre foi nas minhas decisões políticas. Tu que sempre foi uma das responsáveis, e grandes responsáveis, por eu estar nesse parlamento por tanto tempo. Muita saúde. Preciso muito ainda de ti. Grande beijo, feliz aniversário.
Progressistas, vereador Dr. Jefferson Rodrigues.
Em nome da bancada do Progressistas, senhor presidente Dr. Ramiro, quero parabenizar ao grupo escolar, a Escola Estadual Gomercinda Dornelles da Fontoura, por ter sido contemplada pelo governo do Estado a implantação do turno integral. Certamente vai revolucionar a educação pública estadual aqui em Encruzilhada. Então, desejo toda a sorte e dou os parabéns tanto ao corpo docente, ao corpo discente, aos funcionários, a toda a comunidade escolar da escola normal.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 18 de novembro de 2024, às 18 horas.